Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à presente audição. Em nome da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Sr. Presidente Dr. Manuel Machado, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e agradeço também a disponibilidade manifestada em participar na presente audição. Cumprimento também todos os senhores, todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes e também aqueles que nos estão a acompanhar online. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audição. Esta audição inicia-se com uma intervenção inicial da entidade convidada, que dispõe de 8 minutos para a sua intervenção. Segue-se uma primeira ronda por todos os grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade política, com primazia pelo partido, o maior partido da oposição, e também com prevalência dos grupos parlamentares que requereram a presente audição. Os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos para colocarem perguntas, portanto, nesta primeira ronda. Segue-se, portanto, uma intervenção para resposta às perguntas colocadas pelos senhores deputados, uma intervenção pela entidade convidada, que dispõe de 12 minutos para o efeito. Segue-se uma segunda ronda também pelos grupos parlamentares, que dispõem de 2 minutos para as suas intervenções. Esta segunda ronda termina então com uma intervenção final da entidade convidada, que dispõe de 6 minutos para o efeito. Sem mais delongas, vamos então dar início à presente audição. Penso que o grupo parlamentar do PCP ainda não está presente, portanto, então daria a palavra ao grupo parlamentar do PS. Dou a palavra à senhora deputada Eurídice Pereira para uma intervenção de 4 minutos. Peço desculpa. Eu lamento aqui este lapso da minha parte. Vamos iniciar esta audição com a intervenção pela entidade convidada, que dispõe de 8 minutos. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Manuel Machado. Faça favor, e peço desculpa pelo lapso, dou então a palavra ao Sr. Presidente. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Informar de momento que, de facto, não é o Sr. Presidente Manuel Machado que vai estar presente. Espero que esteja a chegar em boa... com o som como deve ser. Portanto, quem vai estar presente nesta audição sou eu, Isilda Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Portimão e Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios. Vai estar também o meu colega da Vice-Presidente, Alfredo Monteiro, e vai estar também o Secretário-Geral, portanto, o Dr. Rui Solheiro. Portanto, somos os três que estamos presentes nesta audição. Foi-me pedido, então, que desse início à apresentação do tema, e aquilo que eu posso dizer é que nós temos vindo a ter várias reuniões com o Governo e também já tivemos uma também tivemos uma audição parlamentar com a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa e Descentralização e Poder Local sobre o PRR. Naturalmente que temos vindo a trabalhar também com o Sr. Ministro do Planeamento e, como toda a gente sabe, naturalmente, que as autarquias investiram muito na questão da pandemia. Eu diria mesmo que as autarquias, pela sua proximidade aos cidadãos e aos problemas, foram de facto essenciais para que os problemas da pandemia não tivessem outra dimensão ainda maior. E refiro-me naturalmente às várias situações, às várias áreas nas quais as autarquias tiveram intervenção. E, desde logo, sobre a aquisição de EPIs, a desinfecção de espaços, os apoios sociais diversos, a aquisição de computadores para as escolas, a vacinação, a criação de condições para o rastreio, para o isolamento. Eu, aliás, se quiserem aqui uma informação muito particular, e não faço disto nenhum sigilo, obviamente, devo dizer, por exemplo, que a Câmara Municipal de Portimão, só em medidas Covid, já vai com 7 milhões e 100 mil euros. Portanto, isto em autarquias que não são de grande dimensão, são de média dimensão, como a nossa, obviamente que este montante investido no Covid realmente é um montante substancial e que faz falta também à autarquia para fazer outro tipo de investimentos. Ora, nós numa reunião com o Sr. Ministro do Planeamento, apresentou-nos o Fundo de Solidariedade da União Europeia para apoio a despesas públicas no âmbito da pandemia Covid. E, em linhas gerais, o montante global era de 55 milhões de euros, que seria transmitido para os municípios, seria transferido para os municípios do continente Açores e da Madeira, para apoio às várias despesas Covid, suportadas entre 13 de março e 12 de julho de 2020, envolvendo diversas tipologias. Ora, para já, o que nos parece é que este período é muito curto, porque a seguir a 2021, naturalmente que houve muito mais despesas, porque nós não parámos de investir desde julho de 2020, obviamente os investimentos já são muito maiores. Depois, naturalmente que esta subvenção não reembolsável seria o objeto da apresentação de candidaturas, e com o pagamento de 65% após a aprovação da candidatura e os restantes logo que haja aprovação da União Europeia. Estes 55 milhões de euros deste Fundo de Solidariedade da União Europeia, FSUE, correspondiam a uma solicitação de 1,5 mil milhões de euros por parte do governo português. Ora, mas deixem-me só dar-vos aqui uma nota que eu acho que é extremamente importante aos senhores deputados, a quem, e peço desculpa, comecei logo no início e não cumprimentei nem a senhora Presidenta em exercício, nem os senhores deputados, portanto permitam-me que o faça agora a meio da minha intervenção e que me perdoem esta falta de educação, por assim dizer. Mas, por exemplo, só para terem uma ideia de qual é a projeção dos gastos efetuados, eu posso dizer-vos que a ANMP fez um inquérito aos municípios e que até 31 de 8 de 2020 já tinha havido investimentos de 158 milhões de euros. E 31 de 12 de 2020 já eram 194 milhões de euros. A DGAL também tem um levantamento de 194 milhões de euros até 31 de 8 de 2020. O Tribunal de Contas tem cerca de 164 milhões de euros até 30 de 9 de 2020. Portanto, isto é para vermos que naturalmente estamos a falar de montantes muito elevados. Então, qual é o problema que se coloca logo desde o início? É como é que se vai fazer esta distribuição pelos municípios, pelas autarquias, sendo certo que nós também entendemos que nem todas as despesas podem ser ressarcidas, obviamente. Mas aquilo que foi proposto era que fosse, porque naturalmente se fosse em função da despesa, nós também sabemos que as grandes autarquias absorveriam praticamente todo este dinheiro e, portanto, pouco sobrava para as outras. O que foi decidido era, pelo menos, uma distribuição de até 150 mil euros por cada município, e, portanto, o que dá cerca de 46 milhões de euros, e o valor remanescente seria rateado de forma proporcional à despesa. Portanto, seria desta forma. Claro, como todos estamos a verificar, e feito este levantamento, podemos constatar que uma grande parte das despesas não será ressarcida através destes 55 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Naturalmente que a 4 de maio tivemos uma reunião da ANMP com o Sr. Ministro do Planeamento e para tratar também do encerramento do Portugal 2020 e a preparação do próximo quadro comunitário de apoio e também, naturalmente, o plano de recuperação e resiliência. Não temos, digamos, nenhum indicador de que possamos vir a ter dinheiro de qualquer outro fundo ou de qualquer outro mecanismo de apoio para poder fazer face a estas despesas que todos nós temos. Sendo que, naturalmente, que o apoio às famílias e às empresas representou aqui um dos grandes investimentos, ou o grande investimento, e naturalmente que entendemos que temos todo o direito a ser ressarcidos, pelo menos à maioria das despesas praticadas. Claro que há constrangimentos práticos e legais, e portanto nós apresentámos também algumas medidas legislativas tendo em conta a superação e o conseguirmos ultrapassar alguns constrangimentos. E desde logo a adequação do quadro legal à ação municipal no quadro da pandemia, porque de facto a legislação, e ainda bem que naturalmente foram criados alguns mecanismos que nos permitiram de facto fazer estes investimentos. E mecanismos, medidas e programas que permitam uma maior intervenção dos municípios na prestação dos apoios às pessoas em situação de vulnerabilidade e às micro e pequenas empresas. Todos nós sabemos que as micro e pequenas empresas, eu devo dizer-vos que investi vários milhões de euros no apoio a estas pequenas e microempresas e, naturalmente, sem o mecanismo que foi implementado, dificilmente o poderia ter feito e fez muita falta, porque, de facto, eu abri candidatura e tive, neste momento, já vou com 700 e tal candidaturas. Depois, naturalmente que também precisamos de apoios financeiros do Estado, repito novamente, que garantam o equilíbrio e a sustentabilidade das finanças locais. E depois há aqui um problema que para nós é importante e que eu não quero deixar de o colocar aqui, que é que possamos ter um regime transitório que permita agilizar a contratação pública e tornar mais célere a execução de investimentos municipais. Eu vou dizer-lhes, se o CCP não for alterado de forma a facilitar estes investimentos, eu tenho receio que muitos dos fundos comunitários fiquem sem ser utilizados, porque quem já esteve nas autarquias ou quem está nas autarquias sabe o sofrimento que é para lançar um concurso. Eu, naturalmente, com certeza os senhores deputados têm consciência disso, mas entre a abertura de um concurso e a finalização de um concurso, chega a haver 2 anos. Isto, de facto, não se compadece com os investimentos públicos que são necessários. Eu penso que já ultrapassei o meu tempo, fico por aqui e, naturalmente, depois quer o meu colega vice-presidente, o Alfredo, quer o senhor secretário-geral Rui Solheiro, naturalmente também poderão depois complementar e na segunda intervenção podem ser eles a fazê-la exatamente para complementarem aquilo que eu acabei de dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, e é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Doutora Isilda Gomes. Agradeço e retributo também os cumprimentos que nos fez em nome da Comissão eventual. Agora sim, estamos em condições de dar continuidade à presente audição. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, senhora deputada Eurídice Pereira, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, senhora deputada.
Janela. Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, e particularmente, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, aqui tão bem representada. Ouvi com toda a atenção a exposição inicial, mas antes de ir às questões que gostaria de fazer, queria deixar uma palavra de verdadeiro reconhecimento às autarquias, no caso particular aos municípios, pelo envolvimento na resposta à pandemia e neste registo de reconhecimento, obviamente, dar nota da contribuição dos trabalhadores autárquicos, em particular o facto de terem garantido as respostas básicas da vida coletiva, da vida em sociedade. Aliás, a diversidade de projetos de que pudemos ter nota, particularmente com características, eu diria, do poder de proximidade, ou então também diria do poder da proximidade, foram de facto fundamentais para os sucessos possíveis dentro deste avassalador problema que chegou ao mundo. Estou obviamente a falar de questão de isenções de rendas a quem perdeu rendimentos, da isenção de taxas, das ajudas financeiras ao comércio local, ao reforço dos apoios às corporações de bombeiros, à colaboração, enfim, na aceleração da disponibilização de portáteis para as escolas e para os seus alunos, a colaboração na massificação da testagem, enfim, uma quantidade muito significativa de ações que foram feitas e elas foram, de facto, fundamentais para todo este processo. Gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tinha aqui para fazer tinha exatamente a ver com um dos temas que ocupou quase toda a intervenção inicial e que é o processo de reforço das verbas no sentido de promover reembolso quanto aos gastos que foram tidos nas ações que realizaram e, portanto, a pergunta está respondida porque o estado de arte foi dito. Registámos com concordância, eu diria, a grande necessidade do regime transitório, da existência do regime transitório que permita a contratação pública de forma mais facilitada, sem obviamente colocar em causa os princípios legais e éticos que devem ser mantidos, mas se queremos, num espaço tão curto de tempo, concretizar um PRR junto, inclusive, a um PT 2030, é inevitável que temos que ter a capacidade de encontrar respostas menos burocratizadas para lá conseguirmos chegar. Bom, dito isto, assim sendo, a minha queria fazer uma pergunta já, eu diria mais de futuro, que é neste segundo período que atravessamos, digamos assim, da pandemia, quais é que são os instrumentos que entendem dever ser feitos para que possamos reforçar as respostas, quer em saúde, quer reforços em áreas que se revelem mais vulneráveis e que puderam identificar exatamente pelas condições de proximidade que têm. Como sabem, uma outra questão, como sabem, foram decididas diversas medidas a fim de poder capacitar a resposta a este embate que tivemos, várias iniciativas, reforço de medidas que pretenderam promover a agilização de procedimentos, a alteração das regras relativamente ao endividamento das autarquias locais, as despesas elegíveis de combate à pandemia para financiamento através do próprio Fundo Social Municipal, enfim, são muitas. Eu gostaria de saber se a Associação Nacional de Municípios já está em condições de fazer um balanço sobre o efeito prático, concreto, positivo ou negativo deste conjunto alargado de medidas que foram tomadas. Ainda gostaria de dizer aqui, e eu diria mesmo para além do processo de centralização de competências que está em curso, se na vossa análise a pandemia trouxe à evidência, eventualmente trouxe à evidência áreas ou mesmo tipos de processos que deveriam sair da alçada da administração central para começar a obter a resposta mais adequada ao nível local. No fundo, a minha pergunta desafia a perguntar-vos se há competências que, fruto desta realidade tão objetiva e tão concreta e tão complicada, o poder local identificou matérias sobre as quais entende que tem mais sucesso, se for ele próprio a resolver. E, por fim...
Para terminar, senhora deputada.
Já de fomentar uma avaliação dos reflexos dos efeitos da pandemia na atividade autárquica no seu todo, nas suas diversas dimensões. Por exemplo, nas questões financeiras, se houve aumento da contratação de empréstimos, se houve deterioração do prazo de pagamento a fornecedores, se os rendimentos das empresas municipais, que dimensão foi o abalo desses rendimentos, enfim, de facto perceber se nas diversas dimensões a Associação Nacional de Municípios Portugueses já consegue fazer a avaliação. Eu penso que está a esgotar o meu tempo e muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, para uma intervenção de 4 minutos. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por agradecer a presença da Dra. Isilda Gomes, da Associação Nacional de Municípios. Na comissão que acompanha o Poder Local, a requerimento do PSD, tivemos a oportunidade de ouvir a Associação Nacional de Municípios em abril, depois de ter dado um parecer negativo e ter feito críticas ao centralismo do plano de recuperação e resiliência. E segundo a vossa crítica, o plano de recuperação e resiliência tem inscrito um verdadeiro redondo zero para os municípios, onde lamentaram também não terem sido ouvidos na fase de elaboração do PRR e constataram que as respostas necessárias à crise precisam de mais aperfeiçoamentos. As perguntas que tenho para vos colocar são as seguintes. Posteriormente, já tiveram a oportunidade de apresentar os vossos contributos para uma versão final do documento? A outra questão. As autarquias foram um importante ativo na resposta à crise, no apoio às populações, e muitas vezes substituíram-se à própria administração central. Essa função de proximidade exigiu, como todos sabemos, um esforço financeiro, que deixaram muitas autarquias com sérios problemas de financiamento. Em janeiro estimava-se que esse valor rondava os 150 milhões de euros. Qual é o ponto da situação neste momento, e a questão que lhe faço é se já chegou aos municípios algum apoio do Estado para ressarcir as autarquias deste investimento extraordinário? E se sim, se foi suficiente? A 22 de abril, o Gabinete da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública anunciou que as despesas dos municípios com o combate à pandemia da Covid-19 vão ser financiadas através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que tem uma doação total de 55 milhões de euros e que os municípios serão as únicas entidades beneficiárias deste Fundo de Solidariedade da União Europeia, tendo em conta que o papel fundamental e insubstituível que as autarquias locais têm desempenhado na resposta à emergência social e sanitária provocada pela pandemia, na prevenção, na proteção e no apoio à população, em especial aos grupos mais vulneráveis. Esta verba, contudo, considerará elegíveis as candidaturas que contemplem as despesas realizáveis entre 13 de março e 12 de julho de 2020, que se encontrem em uma das três tipologias. Na primeira, que é a assistência imediata, incluindo médica, à população infectada. Na segunda, é a proteção da população de risco, incluindo a prevenção, a vigilância ou o controlo da propagação da pandemia. E na terceira, que é o combate aos riscos graves para a saúde pública ou a atenuação do seu impacto. E para além desta verba, de ser um terço da estimativa total da despesa, cobre apenas até julho de 2020. A pandemia continua ativa e os apoios, naturalmente, também. Considera que esta resposta, sendo a única formalizada até este momento, é adequada às vossas necessidades? Sabe quantos municípios apresentaram candidaturas ao Fundo de Solidariedade da União Europeia? E com isto termino a primeira ronda, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Dra. Isilda Gomes e a Associação Nacional de Municípios e agradecer a presença aqui. São três perguntas, na verdade. A primeira, Portugal tem sido apontado consecutivamente e sistematicamente por vários organismos, desde a OCDE, ao FMI, etc., como um dos países / governos que menos tem gasto em medidas de combate à pandemia nas suas várias dimensões, a social, a económica e a óbvia dimensão da emergência de saúde pública. E aquilo que eu gostava de começar por perguntar era, sabendo que os municípios também podem, têm competências e podem e devem responder a estas dimensões, se o Governo disponibilizou, está a disponibilizar ou pretende vir a disponibilizar, ou seja, se comunicou alguma coisa com os municípios sobre apoios e verbas que serão transferidas para os municípios para apoios exatamente a estas áreas, novamente a social, a económica e a sanitária, que certamente têm realidades muito concretas nos vários concelhos e certamente que os órgãos autárquicos, pela proximidade que têm, podem dar respostas concretas também. E por isso gostava de perguntar quais são até agora os apoios que foram transferidos ou as verbas que foram transferidas para apoios concretos nos municípios, nos vários concelhos. A segunda pergunta tem a ver com articulação entre municípios e governo. Nós, desde o início da pandemia, e já lá vai há algum tempo, como infelizmente bem sabemos, desde o início da pandemia que vimos muitos municípios tomarem algumas iniciativas, umas melhores, outras menos boas, se calhar umas mais coerentes, outras menos justificadas, etc. Mas certamente que muitos deles, a maior parte deles, na melhor das intenções. Desde hospitais de campanha, desde testes serológicos ou de diagnóstico, desde agora até a contratação de alguns profissionais para a vacinação e outras medidas que foram tomando e que foram anunciando. A pergunta que eu gostava de fazer é se houve articulação estratégica e tática na resposta à Covid entre governo e municípios, ou seja, se o governo chamou os vários municípios para haver uma resposta articulada e não ser cada município um bocadinho por si, enfim, a inventar as suas medidas. E, mais especificamente, agora, mais recentemente, desde que Portugal entrou na fase de desconfinamento gradual, se houve também articulação de medidas entre o Governo e os municípios para, à medida que vamos desconfinando, serem implementadas medidas no terreno para evitar o surgimento, o aparecimento de novos surtos, para permitir quebrar cadeias de transmissão, etc. Por exemplo, a doutora Isilda Gomes não está cá como Presidente da Câmara de Portimão, mas Portimão foi um dos municípios que logo, quando iniciou o desconfinamento, ficou durante várias semanas retido numa fase anterior, ou seja, de maior confinamento. E aquilo que gostava de perguntar não é específico sobre Portimão, mas, enfim, sobre todos os municípios, se houve articulação, se houve apoio, se houve verbas, se houve medidas concretas que o Governo articulou com os municípios exatamente para acautelar que na fase de desconfinamento não surgiriam novos surtos e a pandemia não se descontrolaria. Última questão, tem a ver com a vacinação. Muitos municípios têm dito que têm contratado profissionais para garantir os centros de vacinação e eu gostava de perguntar se têm noção, no país, de quantos profissionais estão neste momento nestes centros de vacinação contratados por municípios e não contratados pelo Governo via Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Mariana Silva. Faça favor, Sra. Deputada.
Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Coordenadora.
Peço desculpa, sim, peço desculpa.
Boa tarde a todos. Agradecer a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios Portugueses para participar nesta comissão, contribuindo para um maior conhecimento de um processo complexo que enfrentamos e que vamos continuar a enfrentar no futuro. É bem patente na intervenção que fez e nas realidades que nos foram chegando que os municípios foram e continuam a ser um elemento determinante no apoio a milhares de portugueses, que de outra maneira ficariam para trás, mesmo que não seja ainda possível atender a todas as dificuldades. Infelizmente, muitos ficaram realmente para trás e muitos vão ficar para trás, porque as consequências da pandemia foram muito extensas e em todas as áreas, áreas que já estavam demasiado fragilizadas e com problemas graves, como a falta de computadores nas escolas, a falta de operacionais para se assegurarem as regras de higiene nos estabelecimentos de ensino, os lares com dificuldades na prestação dos cuidados, os serviços de saúde pública com o reduzido número de profissionais, designadamente médicos, a garantia dos serviços essenciais durante os confinamentos, o apoio ao domicílio, quer seja para garantir a alimentação, a medicação, a higiene, entre outros, as graves dificuldades económicas, o desemprego, as dificuldades para micro, pequenas e médias empresas. Apesar das promessas do PRR e dos diversos apoios que se anunciam para os municípios, várias questões se levantam, sobretudo no que diz respeito ao risco de se darem passos atrás. Os verdes consideram que não é possível voltar atrás ao modelo do confinamento geral. Assim, a questão que se coloca é saber o que consideram os municípios necessário para se responder a futuros surtos. Ao nível das respostas de saúde, designadamente com os centros de saúde abertos e reforçados, na experiência que temos, este continua a ser um dos principais problemas. Qual a sensibilidade da Associação Nacional dos Municípios Portugueses para esta questão? Gostávamos de saber ainda qual a apreciação que fazem do processo de vacinação. As autarquias têm dado um apoio fundamental, mas será justificável que os centros de saúde, onde sempre se deram as vacinas, não estejam também eles a proceder a este serviço? E, particularmente, que informação têm quanto a idosos isolados, sem acesso às novas tecnologias, que se estão a ficar para trás? Ao nível do reforço das respostas de saúde pública, designadamente com a contratação de mais médicos, sobretudo nos concelhos mais populosos, que informação é que têm? Ao nível da valorização da habitação, uma das questões que também teve muito relevo com as respostas imediatas a situações em que as condições de habitação não permitiam o isolamento, não permitiam que as famílias assegurassem a proteção, a sua proteção, a proteção de todos os familiares, que questões é que estão a ser levantadas também nesta área. Por outro lado, coloca-se a questão da retoma das atividades económicas, desde logo do turismo. A previsão é de um retomar bem vagaroso, não é? E, em primeiro lugar, o turismo nacional. Por isso, questionamos sobre as dificuldades que esperam os comerciantes nos espaços de restauração e os apoios que consideram ser necessários e que medidas estão os municípios a tomar para responder a estas situações. Relativamente à cultura, o movimento associativo, os clubes e coletividades, a precisar de um reforço para que possam continuar o seu trabalho tão importante para as comunidades onde estão inseridos. Qual é a avaliação que fazem dos impactos da epidemia e das respostas públicas que têm sido dadas? Poderíamos continuar a referir as dificuldades e exigências que esta pandemia colocou ao poder local, aquele que está mais próximo dos cidadãos, e por isso gostaríamos hoje de perceber que linhas de apoio consideram ainda ser necessárias para que o Governo desenvolva com todos os instrumentos que tem à sua disposição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições por parte dos grupos parlamentares para esta primeira ronda, dou então a palavra à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não sei de que forma é que querem responder, portanto, às questões colocadas pelos senhores deputados.
Dispõem
de 12.
Sim. Muito bem.
Muito bem. Dou então a palavra à Associação Nacional de Municípios para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Dispõem de 12 minutos para o efeito. Não sei como é que querem distribuir o tempo entre vós. Façam favor.
Obrigado ao Frei Monteiro, Vice-Presidente da Associação, e a nossa Vice-Presidente Isilda Gomes não pode estar agora também connosco, mas está o Secretário-Geral da Associação e, portanto, nós, entre nós os dois... Está? Lá está. Ok, muito bem. Eu tinha uma questão para tratar, mas penso que já estará connosco. Bom, então, Primeira, seguindo aqui um bocadinho a ordem das sessões colocadas e todas naturalmente com muita pertinência, eu quero cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Deputados. No quadro que já colocámos, primeira questão, que tem a ver com o que foi a intervenção já aqui sublinhada, e os Srs. Deputados conhecem bem, a intervenção dos municípios e o papel fundamental dos municípios nas medidas em relação à pandemia, não é? E foram fundamentais quando, há pouco mais de um ano atrás, no início da pandemia, de facto, foi necessário responder imediatamente, não é? Porque, bom, na altura, o problema de nem sequer, digamos, equipamentos de apoio havia, não é? Para as instituições, e portanto os municípios tiveram, pode-se dizer, na linha da frente, como conhecem, já aqui foi dito, quer no fornecimento de equipamentos, quer, e quando dizemos isto, até na área da saúde, importa referi-lo, não é? Portanto, quer no apoio às instituições sociais, aos bombeiros, às forças de segurança, não é? E nas várias medidas que foram também fundamentais de apoio local aos agentes económicos, de incentivo, de apoio às famílias, com a redução de taxas, de tarifas, de medidas de apoio aos agentes económicos locais também, quer dizer, portanto, bom, mas essa intervenção dos municípios que prossegue, porque nós continuamos, evidente, num quadro de evolução muito positiva, não é? Que tem a ver com a vacinação, com o desconfinamento progressivo, bom, e com, digamos, as respostas que, na nossa opinião, têm que ir bastante mais longe em relação às questões económicas e sociais. Bom, mas estamos a falar de medidas que, ou melhor, estamos a falar num quadro que também significou uma enorme quebra de receitas dos municípios, como também é conhecido, e portanto há dificuldades objetivas do ponto de vista financeiro. Bom, mas esta intervenção dos municípios foi de facto fundamental num esforço nacional que, entretanto, não pode deixar de significar a resposta por parte do Governo, quer através do Orçamento de Estado, quer através de fundos europeus, em relação a este investimento. E quando nós, os números que conhecem, que foram há bocadinho referidos, quer da DGAL, quer do levantamento dos municípios, quer até, portanto, do Tribunal de Contas, e estamos a falar de valores que, referentes a 2020, que no final do ano serão superiores a 200 milhões de euros, se somarmos o que foram as quebras de receitas dos municípios em várias áreas, podemos estar a falar em, talvez, já próximo dos 500 milhões de euros, um valor global para o país, não é? Portanto, é claro que não é possível bater, nesta altura, valores mais apurados. Nós continuamos sempre junto dos municípios a procurar recolher dados, não é? Mas estas medidas e este investimento dos municípios continuam. Em concreto, há um compromisso por parte do Governo e através do Sr. Primeiro-Ministro, há um ano atrás, cerca de um ano atrás, a partir da constituição do Grupo de Trabalho do Fundo Social Municipal, que tinha dois objetivos. Um primeiro, o apuramento das despesas Covid, que neste quadro de compromisso do Governo e de necessidade de ressarcir as autarquias, seriam integrados ou no Orçamento de Estado ou através de fundos comunitários. O que é certo é que foi feito um apuramento, com os valores que já aqui foram ditos, mas nem houve nenhuma dotação no Orçamento do Estado, nem através de fundos europeus, sendo que agora, mais recentemente, portanto, aparece esta dotação do Fundo de Solidariedade de 55 milhões de euros. Bom, que, aliás, há pouco a Presidente Portimão deu o exemplo do município, poderíamos dar exemplo de outros, não é? Isso está em questão, não é? De um valor significativo de vários milhões de euros, não é? E Este fundo irá permitir, no máximo, no exemplo que foi dado por Timão, que tenha, digamos, um ressarcimento, uma contrapartida financeira, no máximo de 150 mil euros. Não é? Bom, portanto, importa, e a Associação nesta matéria, que partiu num compromisso do Governo, que é um compromisso de repartir, digamos, em termos financeiros, quer através do Orçamento de Estado, quer através dos fundos europeus, este esforço insignificativo por parte dos municípios. E, portanto, os 55 milhões de euros estão muito aquém das despesas, quer naturalmente das necessidades de ressarcimento dos municípios. Portanto, nós também não sabemos o que é que, em relação a outro fundo, ao REACT, que dotação é que veio para Portugal, e ela, através, é um fundo europeu, para, digamos, as medidas em relação à pandemia, portanto, à Covid, não é? Portanto, nós não conhecemos, a Associação não conhece, e, portanto, é, de facto, uma preocupação que é preciso encontrar solução para este enorme esforço, enorme investimento dos municípios, e, portanto, estes 55 milhões estão muito aquém do que já são as despesas em 2020 e continuam, evidentemente, em 2021. E já agora dizer-vos ainda que o grupo de trabalho do Fundo Social Municipal, não é? Que em relação a este valor para as despesas com o Covid não teve qualquer consequência, como já foi dito, foi prorrogado o mandato do grupo de trabalho até junho para o apuramento das despesas do Fundo Social dos municípios no quadro do Fundo Social Municipal. E não há progressos em relação a este grupo de trabalho, já que o mandato termina em junho, e dizer que em relação, desde a prorrogação, que não houve mais nenhuma reunião. Bom, importa sublinhar que o conjunto de medidas legislativas foram de enorme importância em relação às necessidades face aos impactos da pandemia. Aliás, isso correspondeu ao que foram as propostas da Associação Nacional de Municípios nesta matéria, quer em relação aos procedimentos, quer em relação às medidas de gestão municipal, quer em relação ao que teve a ver também com o endividamento, por exemplo, não é? Portanto, criar aqui uma situação que permitisse aos municípios responderem às dificuldades financeiras, que não foram, portanto, apenas, já referi, em relação ao investimento no que se refere direto em relação às despesas Covid, mas também aos incentivos que foram de enorme importância no que se refere às famílias e aos agentes económicos locais. Portanto, há aqui um problema de fundo para resolver, que nem no quadro do compromisso, nem no quadro legislativo foi agora, até agora, resolvido, não é? Outras medidas de apoio aos municípios, no que se refere à necessidade de medidas de recuperação, quer económica, quer social, quer sanitária, portanto, não tem outro quadro financeiro de apoio, não há mais nenhum. Não houve mais nenhuma medida em concreto, porque a questão foi colocada pelo Bloco de Esquerda, se neste quadro houve verbas, houve dotações financeiras transferidas para as autarquias. De facto, isso não teve lugar. Nesta matéria, a Associação tem apresentado um conjunto sistematicamente, nas reuniões, já aqui referidas, em documentos que fez chegar ao Governo, as preocupações nesta matéria, não é? No que se refere à articulação municípios-governo, consideramos positivo todo o quadro legislativo transitório que vigora até final do ano, até final de 2021, e é, de facto, fundamental, não é? No que se refere a outras questões, importa dizer para que as preocupações dos municípios passam muito por, evidentemente, as medidas de apoio às famílias, de apoio à economia, aos agentes económicos locais e num quadro mais global do PRR de recuperação do país, isso é fundamental para o nosso próximo futuro, não é? Mas um dos aspectos fundamentais tem a ver com a intervenção da Direção-Geral de Saúde. Aliás, os municípios têm tido toda a disponibilidade e capacidade de resposta com base na orientação da Direção-Geral de Saúde e no Governo, neste caso em concreto. Esse é o nosso entendimento. Não são os municípios que gerem a questão sanitária. A questão sanitária tem que ter uma orientação nacional clara, definida, através da Direção-Geral de Saúde. Mas têm tido uma capacidade de resposta, como acontece com os centros de vacinação. Os centros de vacinação em todo o país, creio que se pode dizer em todo o país, evidentemente, não é? Estamos num quadro muito positivo de desenvolvimento da vacinação, têm o apoio de funcionamento por inteiro, quer em relação a locais, quer em relação, portanto, aos recursos humanos garantidos pelos municípios. As questões têm a ver com a contratação de profissionais na área da saúde. Nós pensamos que não é esse o caminho. Isto tem que ser assegurado por uma política nacional no quadro do Ministério da Saúde. Portanto, a Associação não entende que de facto, seja esse o caminho. E o que é, de facto, fundamental em relação à saúde são as medidas que têm a ver com os investimentos na área de saúde que são necessários ter lugar em Portugal e que a própria pandemia levantou. Aliás, o PRR, nesta matéria, tem uma dotação para a saúde de cerca de 10%. Numa reflexão, diríamos que seria preciso ir mais além, porque o investimento para recuperar o desinvestimento na rede de cuidados primários, na rede de cuidados integrados e nos recursos humanos da saúde é um investimento decisivo para o próximo futuro em Portugal. Dizer-vos, como todos sabemos, que o país ainda tem grandes dificuldades com, por exemplo, não é? Centenas de milhares de portugueses sem médico de família. Portanto, esta é naturalmente uma questão, evidentemente, fundamental. O investimento na saúde é fundamental, como é naturalmente os investimentos têm a ver com o PRR, onde nós consideramos que era necessário que os municípios tivessem outra participação, que era necessário um PRR, e há aqui um desafio nacional para poucos anos, fundamental para o próximo futuro do país. Mas este programa de resiliência e recuperação é fundamental que tenha uma participação que não tem neste quadro. Os municípios não participam no gestão, não participam na comissão de acompanhamento. Consideramos que há questões de enorme importância em relação à coesão territorial do país, que há áreas estruturantes que não estão no quadro do PRR, por exemplo, a questão da ferrovia no país, não é? Quer dizer, que é essencial, evidentemente, para a competitividade e a coesão territorial. E, portanto, esta são também a participação que temos dado em relação ao PRR, com uma preocupação também fundamental que tem a ver com a articulação com o encerramento do Portugal 2020, que nós não temos um quadro objetivo, como é que isso está a acontecer. Não é? E, aliás, tivemos uma reunião recente com o Sr. Ministro do Planeamento e esta matéria ficou de ser aprofundada, como ainda a articulação do programa de recuperação com o Portugal 2030, em relação a áreas fundamentais, naturalmente, para o desenvolvimento do país. E, portanto, Sr. Secretário-Geral.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente, Dr. Alfredo Monteiro. Damos por terminada a primeira ronda. Damos início à segunda ronda. Não havendo inscrições por parte dos grupos parlamentares, daria novamente a palavra à Associação Nacional de Municípios Portugueses para uma intervenção final de 6 minutos, podendo dispor, como é óbvio, do tempo, da forma que melhor entenderem. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agora vou então eu terminar, se me dão licença. E há aqui algumas coisas que, de facto, eu gostaria de clarificar. Antes de mais, naturalmente que esta questão da saúde e do impacto nos municípios e, sobretudo, do papel dos municípios na Covid, eu, que sou membro do Comitê das Regiões e estou na Comissão NAT, que tem exatamente esta área da saúde, devo dizer-vos que na última reunião da Comissão e até mesmo no plenário, foram aprovados documentos a remeter naturalmente à Comissão Europeia, em que se refere claramente que o papel dos municípios mostrou ser indispensável e insubstituível e propõe aos Estados-membros que haja uma maior descentralização na área da saúde para os municípios e para as regiões. Portanto, enquanto não tivermos regiões administrativas, infelizmente, porque eu sou uma regionalista convicta, naturalmente nós teremos que continuar e o governo, o Estado, a administração central terá que continuar a confiar nas autarquias locais para chegar mais rápido e mais próximo aos seus cidadãos. E já agora permitam-me que eu também diga aqui algumas, dê mais algumas informações. É que, relativamente ao PRR, não é verdade que não tem nada para os municípios, há um pacote dedicado à habitação. Portanto, a habitação consta do PRR com alguns milhões e, obviamente, é também por isso que, por exemplo, a minha Câmara se está a candidatar para fazer um investimento de 60 milhões de euros nos próximos 6 anos. Isto, de facto, é muito importante, até porque ainda há pouco o senhor deputado, se não me engano, do Bloco de Esquerda, falou na questão de idosos. De idosos que de facto não tinham na altura do desconfinamento para onde não foi, por acaso não foi. E aquilo que eu posso dizer é que de facto também aqui as câmaras tiveram que suprir essas carências. E devo dizer que tivemos sempre espaços, nomeadamente eu devo dizer que, por exemplo, os hotéis colocaram à disposição de muitas autarquias as suas unidades para poder isolar estes cidadãos. Claro que quer a alimentação, quer a limpeza, a higienização, isso era tudo feito pelas câmaras. Portanto, depois, obviamente que houve aqui uma ligação entre a administração central e as autarquias. E essa ligação era feita e foi e tem sido feita e continua a ser feita de uma forma extraordinária através dos nossos secretários de Estado de Covid, a quem nós chamamos de secretários de Estado de Covid. Portanto, eles têm feito um excelente trabalho. São, digamos, o porta-voz daquilo que são as nossas preocupações para o Governo Central e isso também nos deixa, de certo modo, mais tranquilos porque sabemos que, de facto, as nossas preocupações chegam, são debatidas, são tratadas e, obviamente, umas têm a resposta, outras não têm a resposta, como, por exemplo, como alguém referiu, o meu município regrediu e esteve durante 3 semanas fechado, praticamente. Foram 3 semanas, Sr. Deputado. O que naturalmente nos custou bastante. Depois, aqui a articulação a nível local foi feita de tal ordem e é feita de tal forma com as autarquias e com as autoridades de saúde, porque naturalmente nada pode ser feito só pela autarquia, assim como também nada é feito só com as autoridades de saúde. A Proteção Civil teve aqui um papel importantíssimo nas autarquias. Aliás, o responsável político da Proteção Civil, como sabem, é o Presidente de Câmara. E, portanto, conseguimos aqui conciliar as coisas e o que vos posso dizer é que, por exemplo, não há cidadãos isolados a ficar para trás. E para isso, quer as câmaras, quer as juntas de freguesia, quer inclusivamente a própria GNR também participou neste trabalho, na identificação de situações de idosos que estejam mais isolados. Por exemplo, há câmaras, a minha, por exemplo, tem um programa que é o táxi da Covid e, portanto, o táxi vai buscar as pessoas onde elas estiveram, traz, por exemplo, ao centro de vacinação, volta a levá-los para casa, não têm que pagar nada. Portanto, nós temos, inclusivamente, e há, eu na minha autarquia tenho um número que funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, também para onde as pessoas podem ligar e serem encaminhadas. Portanto, tudo isto, de facto, funcionou, mas funcionou, volto novamente a repetir, com o esforço das autarquias. Depois, há outra coisa aqui que também me é muito cara e que foi referida pela senhora deputada dos Verdes e que tem a ver com os clubes e as coletividades. Como nós sabemos, os clubes e as coletividades, quer sejam de que área forem, têm uma importância estratégica fundamental no município. São eles que formam aqui uma base de apoio estrutural à comunidade, sejam elas da área social, da área desportiva, da área cultural. Houve municípios que fizeram, eu fiz, que durante, ao longo de todo o percurso, de todo este tempo da Covid, se foram fazendo contratos-programa, eu apelidei contrato-programa Covid-1, Covid-2, Covid-3, para evitar que eles fechassem. Isto é, conseguimos pagar aquilo que eram as despesas permanentes para evitar que fechassem. Portanto, há aqui um contributo em todas as áreas por parte dos municípios que eu diria que torna completamente verdade aquilo que foram as deliberações do Comitê das Regiões de suscitar junto dos governos centrais uma maior distribuição de competências ou delegação de competências nos municípios, obviamente acompanhado das respectivas verbas, porque quando se transferem competências para os municípios, elas têm que ir acompanhadas das respectivas verbas. Quanto aos centros de vacinação que estão montados, obviamente deixem-me dizer-vos que não há condições nos centros de saúde para que se faça uma vacinação como já chegou a ser feita, por exemplo, em muitos dos nossos centros de vacinação, de 1000 vacinas por dia. Não há, pelo menos aqui, eu não conheço nenhum no Algarve que pudesse responder a esta necessidade. E, obviamente, que os centros de vacinação são uma forma segura, rápida e garantida de haver um processo em que garanta a vacinação dos cidadãos nas melhores condições possíveis. Portanto, que fique de facto também bem claro, e isto é bom que haja esta ideia clara, de que nada foi feito sem que houvesse a correspondente inclusão das entidades, das autoridades de saúde, sejam elas as que estão ligadas à saúde pública, sejam, por exemplo, os delegados de saúde que têm que fazer e obrigar os confinamentos e fazer aqui a contagem das cadeias de transmissão e a interrupção das cadeias de transmissão. Claro que também aqui os municípios tiveram um papel fundamental. Por exemplo, eu cheguei a ter 23 funcionários só a fazer telefonemas para contactar os cidadãos que estavam infectados. É desta forma que nós trabalhamos, mas trabalhamos assim coordenadamente. E se umas coisas não custam dinheiro, como por exemplo a deslocação de trabalhadores que até estavam em teletrabalho, outras, de facto, têm envolvido muitos meios financeiros. Eu não sei se houve aqui autarquias a endividar-se por causa...
Sem querer interromper, eu agradecia que terminasse a sua intervenção, na medida em que já excedeu o seu tempo por 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não estou aqui a controlar o tempo, nem vejo o relógio. De modo que, apenas para deixar aqui esta ideia de que, de facto, tem havido aqui um trabalho coordenado, tem havido aqui um trabalho intenso, e se me disserem, e se me perguntarem, obviamente, se acho que os 55 milhões de euros são suficientes, eu terei que dizer decididamente não. Decididamente não são suficientes. Quero mais uma vez agradecer à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados o facto de nos terem ouvido. É sempre bom transmitir-vos aquilo que são as nossas preocupações e, naturalmente, estaremos aqui para dar os contributos que entenderem ser necessários. Muito boa tarde e muito bom trabalho para a Comissão. Obrigada.
Obrigada, Doutora Isilda Gomes. Damos assim por terminada a presente audição. Em nome da Comissão Eventual de Acompanhamento à Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia Covid-19, agradeço mais uma vez a vossa participação, a participação da Doutora Isilda Gomes, do Dr. Alfredo Monteiro e do Dr. Rui Solheiro. Agradecer também toda a informação e contributos que nos trouxeram, que de facto enriquecem a informação para a continuação dos bons trabalhos por parte desta Comissão. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada aos senhores e senhoras deputadas e a continuação de uma boa tarde e a continuação de bom trabalho. Obrigada.